Olá, bom dia. Bom dia, caro Ricardo e ouvintes da Rádio Soberania aqui na região ou em qualquer parte do mundo. Sim, opas, obviamente, lamentar quem será o falecimento de estava a ir do luto, quem serviu, quem teve toda a disponibilidade para servir a sua comunidade, eventualmente dramas para a família e percas, mas eu nestas situações gostaria de lembrar que é a forma injusta como muitas vezes se fazem comentários sobre as motivações dos políticos, sobretudo dos políticos locais, que servem as suas comunidades, alteram muitas vezes as suas rotinas familiares, condicionam-nas à causa pública e é normalmente para seguir impulsos da motivação que têm para deixar um percurso comunitário envolvido na região em que, sentindo a responsabilidade de terem participação na região em que moram, nos seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, e é preciso que fique as homenagens devidas a estes, para mim são exemplos de vida que passam muito pela generosidade e por uma retribuição que é sempre curta e indevida, embora muita gente pense que as pessoas que, sei lá, que se governam, que enriquecem à custa da causa pública, sem prejuízo de que além poder existir um ou outro exemplo, pode não ser os melhores exemplos, eles são raros, a regra geral. As pessoas até empobrecem ao servir a casa pública, empobrecem materialmente, enriquecem a sua personalidade, enriquecem o seu trajeto de vida, a sua consciência, e é preciso fazer esse reconhecimento. Lembro que a Águeda tem andado um pouco esquecida nos últimos anos, apesar de propostas específicas e concretas para lembrar falecimentos recentes de presidentes de Câmara, de presidentes da Assembleia Municipal, de pessoas que serviram exemplarmente a causa pública, e parece que anda tudo adormecido, anda tudo esquecido. E não se dá o devido reconhecimento a uma série de personalidades que neste momento mereciam também ser lembradas pelos agudenses. As notícias mundiais estão de facto cheias de aspectos por estes dias relacionados com o ambiente. Nós vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar que as perturbações ambientais estão perfeitamente instaladas e estão em escalada progressiva, e o que nos faz, e que é justo, é perfeitamente adequado que se diga que o nosso planeta está doente, e que foram os humanos, foi o ser humano, foram as atividades económicas desenfreadas, por vezes gananciosas, que tornou o planeta doente. Uma doença um pouco diferente de muitas outras. Portanto, o planeta Terra tem marcas de glaciação, de gelo, mas em ciclos muito longos, um pouco em consequência daquilo que são os seus movimentos naturais, a sua declinação, ora se inclina para um lado, ora se inclina para o outro, em ciclos que na ordem dos 26, 27 mil anos, a Terra inclina-se mais para um lado, oscila mais para o outro, e isso faz com que os gelos avancem mais no hemisfério ou mais no outro hemisfério, e depois a seguir há gelos, o nível do mar baixa, o nível do mar sobe, mas tudo isto se passa em dezenas de milhares de anos. Nós neste momento estamos a assistir a fenómenos mais ou menos equivalentes, de gelo, de subidas de nível de mar, de tempestades que aparecem de repente em zonas em que não deviam, em estações do ano que já não se percebem bem se temos quatro estações do ano, se só temos duas, e quando aquelas ocorrem, se ocorrem mais nos meses X ou mais nos meses Y, e tudo isto está a passar no percurso, ao longo de uma vida humana. Eu já estou na casa dos 60, portanto, no fundo, tenho duas gerações e pouco, e recordo-me de ter assistido a mudanças climáticas destas que, em milénios passados, demoravam, de facto, milhares de anos a acontecerem. Elas estão a acontecer num curto espaço de tempo, e isso é preocupante, e isso está galopante, e provavelmente, dentro de 30 a 50 anos, a geografia do planeta Terra, dos seus continentes, das suas margens marinhas, será naturalmente muito diferente daquilo que é hoje. E quando se pensa que a população está essencialmente concentrada nas zonas ribeirinhas, nas zonas marinhas, mais próximas do mar, isto temos para frente grandes cataclismos para a humanidade enfrentar já nesta e nas duas, três gerações seguintes. E, portanto, está a tocar a rebate. Penso que as conferências do ambiente, as COPs que antes existiram, esta já vamos na COP26, em Glasgow, as conferências que antes existiram, a anterior foi, recordamos todos, que foi em Paris, penso que andámos muita gente a fazer de conta. É certo que por meio surgiram crises económicas, por meio surgiu a pandemia, mas a verdade é que muitas das decisões ficaram no papel e não houve consequência. É evidente que todos nós estamos a pensar, os políticos estão a falhar. Não, somos todos. Somos todos, veja-se, por exemplo, a atual situação dos combustíveis, como nós todos reclamamos que os combustíveis fósseis estão caros, que a gasolina e o gasóleo deviam ser mais baratos. Eu acho que não vão poder ser mais baratos, nós temos que deixar de consumir, nós temos que consumir muito menos gasolina e muito menos gasóleo. Vamos ter que encontrar formas diferentes de produzir a energia que falamos, sem contaminar tanto o planeta. Vamos ter, não é questão de contaminar tanto o planeta, é inverter a quantidade de contaminação que damos no planeta, dar-lhe uma hipótese para ele respirar um pouco mais. Para além disso, e de facto eu saúdo que se tenha colocado em cima da mesa uma questão paralela ao CO2, que é a questão do metano. Mas a questão do metano significa que vamos ter, por exemplo, que consumir a humanidade, que consome em excesso neste momento, ou uma parte da humanidade, uma parte pequena da humanidade consome em excesso carnes vermelhas, carne bovino. Temos que encontrar alternativas. Não dá. E isso é connosco. Isso é com os comportamentos pessoais e familiares, não é com os políticos. Os políticos o que poderão fazer, entre outras coisas, olhem, é começar a escalada de preços para que se diminua o consumo. É começar as taxações, começar com impostos para orientar no bom sentido os consumos e os comportamentos mais saudáveis em termos ambientais, menos prejudiciais. Portanto, esperam-nos pela frente os dias das vacas gordas, em sentido literal e em sentido figurado, estão a acabar e nós não podemos reclamar por eles acabarem. É o nosso contributo. É a forma de pagarmos a fatura daquilo que foram os nossos sucessos nos anos que já passaram e que nós vivemos, a desejar confortos, a desejar abundância a preços baixos. O preço afinal que estamos a pagar não foi apenas em escudos ou em euros ou em dólares. O preço que pagamos é a sobrevivência da espécie humana. E temos também em cima da mesa o Conselho de Estado, que aconteceu ontem, e que daquilo que se sabe e que foi o comunicado final, apoia a decisão do Presidente da República, do Presidente Marcelo, de avançar para a dissolução da Assembleia e mantendo o Governo em funções até a eleição de uma nova composição parlamentar que dará origem a um novo Governo para substituir o atual. Vamos esperar por logo ao final, é do dia, para termos, penso que se não passa de hoje, que será fixada definitivamente a data das próximas eleições. Bom, provavelmente, acho que há um consenso para ser ali por meados de janeiro, entre, ou na segunda quinzena de janeiro, ainda que haja interesses particulares, às vezes a antecipar, outras vezes a adiar, mas aquilo que os meus votos, e penso que são a expectativa das generalidades portugueses, é que os interesses particulares desta ou daquela força política não se sobreponham ao interesse nacional de resolver e irmos buscar uma estabilidade governativa o mais rápido possível, porque temos muito trabalho pela frente para recuperar o nosso país das consequências da pandemia que vivemos durante cerca de 2 anos. Portanto, vamos dar a volta a isto, vamos procurar uma solução de estabilidade, porque o nosso posicionamento internacional também, sobretudo esse, precisa de que Portugal seja visto como um país que sabe governar, que tem governo, tem um governo estável, tem uma solução governativa de um prazo suficientemente razoável e normal para podermos ter financiamentos, para podermos ter investimentos, para podermos ter uma progressão que há de ser necessariamente lenta. Quem espera uma progressão espetacular em termos de evolução económico-social está enganado. As coisas não acontecem por milagre, acontecem por trabalho. E desde logo arranjar trabalho para todos dá muito trabalho e é das coisas que nós esperamos o empenho da próxima solução governativa, que por minha convicção pessoal não vai ser muito diferente da que temos hoje, com pequenos ajustes, com pequenos posicionamentos, algumas dúvidas para esclarecer. Será que nesta, cavalgando esta oportunidade, os populismos crescem, o Chega terá algum papel com algum peso significativo na extrema-direita do Parlamento? É uma dúvida que se nos coloca a todos. Eu penso que também aí há um certo balão que está artificialmente cheio e que, embora cresça porque só tem um deputado, mas não crescerá de modo a mudar o que quer, ou a influenciar o que quer que seja. Bem, vamos esperar pela comunicação do Presidente Marcelo logo ao final do dia, ao início da noite, e desejo a todos uma boa quinta-feira e até à próxima semana.